Vamos começar com a nossa audição, agradecer a vossa presença. Edgar, pode sentar aqui, não? Está bem. E, portanto, explicar-vos um pouco como é que isto funciona e a razão de ser de estarem aqui já sabem qual é. Há várias iniciativas legislativas de quatro partidos políticos diferentes no sentido de se alterar a lei que regula o programa Porta 65 Jovem e todos eles, embora tenham diferenças, vão no sentido de alargar o âmbito, aumentar a idade. E aumenta mais, majorar em alguns casos, e um dos projetos até admite que nem sequer seja por concurso e seja candidatura permanente, desde que cumpram as condições. A intenção de vos ouvir tem a ver um pouco, naturalmente, uma vez que isto é um programa dirigido expressamente aos jovens, achamos que tínhamos o dever de ouvir o conselho que representa. O modelo da audição, de certa maneira, funciona sempre da mesma maneira. Vocês fazem uma pequena apresentação inicial, podem apresentar o conselho, o que é que o conselho faz, se quiserem, embora a gente tenha alguma informação sobre isso, e depois pronunciarem-se sobre as iniciativas que julgo que receberam. E depois cada partido faz perguntas, e no fim da ronda das perguntas, vocês têm um novo tempo para responder. Ali está a gravação, dá o tempo e, portanto, mais ou menos a primeira intervenção e uns 10 minutos, se acharem que é suficiente, é o habitual para nós. Então, podemos começar.
Muito bem. Muito bom dia, senhoras deputadas, senhores deputados, e muito obrigado pelo reconhecimento que dão sempre ao Conselho Nacional de Juventude e a importância que dão de discutir sempre estas matérias com o CNJ. É também muito importante para nós discutir o apoio ao arrendamento e à habitação dos jovens e à emancipação dos jovens, e portanto é com muito gosto que cá estamos e que cá voltamos. Nós tomamos boa nota de todas as propostas que deram entrada relativamente ao programa Porta 65. Percebemos exatamente o que a senhora Presidente estava a dizer, portanto, alargar um consenso generalizado em alargar o programa, a elegibilidade do programa até aos 35 anos, pelo menos em uma proposta, acompanhado esse de um reforço também orçamental do programa. Havia também algumas iniciativas que previam o reforço da subvenção dada para as pessoas que tivessem deficiência ou que tivessem o maior número de dependentes. Também demos conta e damos nota da intenção de algumas propostas de alargar o apoio dos 3 anos para os 5 anos e também, numa delas, pessoa do PCP, de que o apoio ou de que este apoio seja um requerimento e não uma candidatura, ou seja, não estar sujeito a uma dotação orçamental ou a condição de recursos e que seja, de facto, um requerimento e um direito dos jovens portugueses. Nós, sempre que pensamos no Porta 65, sempre que pensamos no arrendamento jovem, nós somos obrigados no CNJ a fazer a reflexão sobre o que é que resposta é que queremos dar e a quem é que queremos dar essa resposta. E, fundamentalmente, no Porta 65 encontramos que esta resposta é um programa que tem que dar resposta aos jovens que se queiram autonomizar ou que iniciem o seu processo de emancipação. Que de resto temos visto dizer e temos dito também com tristeza que é cada vez mais tarde. E portanto é esta resposta e é estes jovens que queremos dar esta resposta. À maior parte dos jovens que entram neste processo de autonomização, que começam, por exemplo, o seu percurso laboral, e que, pelos números recentes do programa, não está a encontrar a resposta no Porta 65. Ou seja, com exemplos práticos, qualquer jovem, como eu estava a dizer, que inicia o seu percurso laboral, até nos grandes centros urbanos, não consegue encontrar resposta no Porta 65. Ou pela taxa de esforço que o programa prevê, ou seja, por exemplo, em Lisboa, um salário que seja mediano, teria o jovem que encontrar uma renda, algures entre os 300 ou 400 €, o que seria impossível, como todos sabemos, que Lisboa, como qualquer grande cidade, e as rendas têm subido bastante, como também sabemos. Ou então, quando o consegue fazer, como vários colegas e amigos que tenho, por partilhar casa com outras pessoas, também não consegue fazer ao abrigo do programa. E, portanto, o que temos aqui, nesta reflexão sobre o Porta 65, é um programa que tem 10 anos, que não acompanhou ainda todas as alterações até do mercado de arrendamento. Temos o arrendamento local, temos uma subida a pique dos preços de arrendamento, especialmente nas grandes cidades, que tem algumas, também dei boa nota, de algumas dificuldades de operacionalização. Eu recordo-me de ter lido uma notícia em que o presidente do Iru dava nota de algumas fraudes que detectou, de cerca de 3 milhões de euros que se pediram, ou seja, que se pediu devolução de cerca de 3 milhões de euros, ou seja, por causa do processo de seleção não ser o adequado, não detectar todas as falhas, que apoia, segundo os últimos resultados, que apoia menos de metade dos jovens que se candidatam a ele. Ou seja, temos um programa que não apoia sequer metade das pessoas que se candidatam a ele, e os jovens, de facto, não querem ser só candidatos a coisas, querem ser apoiados. E portanto, começando por me referir a algumas das propostas, eu penso que nós não podemos querer manter no sistema quem já lá está por ainda mais anos. Ou seja, este alargamento até aos 35 anos, eu sei que a idade, o conceito de juventude tem vindo a esticar ao longo dos anos, mas na nossa ótica isto deve ser um programa destinado aos jovens. E é um programa que, quando todos pensamos nele, pensamos em juventude, aliás, não fosse por isso, o CNJ não estaria cá. E, portanto, ou nós reforçávamos muito o orçamento do Porta 65, ou então vamos estar a manter por ainda mais tempo as pessoas que já estão a ser apoiadas pelo Porta 65 no programa. Vamos ter um bolo orçamental que é dividido por ainda mais pessoas, mas que é igual, e por pessoas que vão ser apoiadas por ainda mais tempo, dos 3 aos 5 anos. E, portanto, isso é uma nota relativamente às propostas. Outra nota, aliás, isto já vem da articulação do programa atual. Nós podemos, se estivermos com alguém que já não seja jovem, mas que vá até aos 32 anos, e aqui mantém-se a mesma regra, dos 35 para os 37, quer dizer, porque não dos 35 aos 40, ou dos 35 aos 45, enfim, devia ser este programa destinado a apoiar um jovem, seja em que situação fosse, que começa o seu processo de emancipação, que se quer autonomizar, e assim devia ser para cada um deles. E por isso é que também não deixamos de nos questionar sempre sobre qual é a forma hoje, 10 anos depois deste programa ter arrancado, qual é a melhor forma de cumprir este objetivo de apoiar os jovens no seu processo de emancipação. Não sabemos, até pegando no princípio que o PCP utiliza de isto ser um requerimento de um direito, de se apoiarem todos os jovens a título pessoal. Aliás, e a título pessoal, me tenho perguntado várias vezes se isto não era melhor conseguido. Hoje temos um programa autónomo, com uma dotação orçamental autónoma, ao qual as pessoas se candidatam para ter uma subvenção. Não sei se não seria melhor conseguido até por via fiscal. Se criarmos um mecanismo que preveja para os jovens que não têm a liquidez no primeiro ano de trabalho para conseguirem um apoio, para conseguirem arrendar uma casa, mas que depois se crie um género de um crédito fiscal em IRS para os montantes que são descontados, isto não só desburocratiza todo este processo, porque é a autoridade tributária a perceber se a pessoa é jovem, se está a arrendar uma casa com contrato, se esse contrato é válido, se essa casa é válida. Aliás, o recibo do arrendamento já vem, mesmo que as pessoas dividam casa, como eu falava há pouco, já vem em nome de cada um dividido, e portanto não seria difícil majorar esta dedução em IRS ou criar um crédito fiscal em IRS para que as pessoas possam ser todas apoiadas, mesmo os que têm salários mais baixos. E portanto, neste cenário, um programa eventual que existisse neste modelo misto, não sei se não era melhor, aliás até aproveitava para colocar a questão a todos os deputados aqui presentes, se tem feito também esta reflexão sobre se vamos apoiar todos os jovens, se queremos apoiar todos os jovens a iniciar a sua própria vida e a aceder a um direito que têm, que é a habitação, porque não fazê-lo desta forma e até desburocratizar, e isto terá de certeza ganhos de escala para o sistema. Eu faço ideia de quantas pessoas têm que analisar todas estas candidaturas ano após ano, e portanto não sei se não seria melhor apoiar todos os jovens com benefícios fiscais neste arrendamento. E depois uma nota final para este programa, que não será o único, mas que muitas vezes, quando discutimos estas coisas no setor da juventude e muitos destes programas que existem para os jovens portugueses, damos nota também de que eles não estão no setor da juventude de facto. Este é um exemplo disso. O Porta 65 não está na dependência do IPDJ. Quando um jovem chega ao IPDJ e pede uma resposta, chega ao setor da juventude do Estado e pede uma resposta para uma dificuldade que tem, que possa ser o arrendamento, é encaminhado para o EIRU. Não é um programa que é gerido pelo IPDJ. Aliás, é um programa que, nos 12,2 milhões de euros que tem de dotação orçamental atualmente, tem ainda mais dinheiro que o setor da juventude dentro do IPDJ, no orçamento do IPDJ. Portanto, parece-me também que, a existir um programa destes que apoie jovens, que esteja de facto a ser gerido pelo setor da juventude. Até porque acredito que, nesta transversalidade das políticas de juventude que deve ser integrada, eu acredito que se dá muito melhor resposta a um jovem a partir do setor da juventude, até nestas questões de má operacionalização destes programas, como o Presidente do Iro dizia. Eu acredito que o processo de seleção, o processo de acompanhamento de um programa destes, de um apoio destes, estaria muito melhor junto do setor da juventude do que de outro qualquer do Estado e da administração pública. E, portanto, dadas estas notas todas, eu se calhar aguardava pelas questões dos senhores deputados e das senhoras deputadas. Muito obrigado.
Muito obrigada pela perspectiva que nos trouxe aqui, que é de facto diferente daquela que foi apresentada pelas iniciativas legislativas, mas não significa que não deva ser ponderada. Eu própria mandei pedir, através da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares, qual era a opinião da Secretaria de Estado de Juventude e Desporto sobre estes diplomas, porque não a temos, e portanto achei que era relevante nessa perspectiva que diz, mas não ouvimos formalmente ninguém, a não ser o vosso conselho que estamos a ouvir hoje. Eu agora perguntava aos senhores deputados, querem colocar perguntas?
Muito obrigado, senhora coordenadora. Eu começo obviamente por cumprimentar o Carvalho, Edgar Romão e Diogo Cuman e agradecer a vossa presença e dizer-vos que não têm que agradecer a valorização do CNJ, porque ele vale por si. Sempre, obviamente, nesta casa, era o que mais faltava era que o CNJ não fosse considerado para estas questões. Aliás, recordo uma conversa que tive com a senhora coordenadora deste grupo de trabalho, Helena Roseta, há uns tempos atrás, sobre estes debates na especialidade, e foi até da parte dela, imediatamente, o CNJ colocado em cima da mesa como uma das entidades a ser ouvidas. Eu começaria por fazer, se calhar, um pequeno resumo histórico de como é que chegámos até aqui para nos colocarmos para esta discussão e depois ouvir alguns contributos vossos. Isto porque, efetivamente, é importante relembrar que este processo que hoje estamos aqui a debater na especialidade começa já em junho de 2016, com a apresentação de um projeto de resolução por parte do PSD e da JSD, que tinha, na altura, visava obviamente a questão da potenciação da emancipação dos jovens e obviamente da importância da construção que a emancipação tem para a construção de um projeto de vida feliz a que todos têm direito, e que visava então quatro alterações ao programa Porta 65, desde logo o aumento do limite de idade para 35 anos, a majoração para jovens ou casais de jovens com dependentes a cargo, a questão dos períodos de candidatura passar a ser 12 vezes por ano e, basicamente, o tal projeto que fosse um requerimento, como já aqui falámos, e o aumento da dotação do programa para que os jovens cumprissem as condições necessárias, não ficassem à porta, em vez de facto entrarem pelo programa Porta 65 e poderem ter acesso ao financiamento. Acontece que isto foi feito no fim de uma sessão legislativa e logo no início da sessão seguinte surgiram logo uma série de notícias na imprensa a dar, com declarações de deputados da Assembleia da República, que suportam o Governo, a dar nota de que haveria já acordo com o Governo para a inclusão destas, de algumas destas ideias e destas propostas no, nas negociações do Orçamento de Estado para 2017. E nós esperámos, de facto, pensámos que isto pudesse obviamente chegar a bom porto, mas de facto fomos verificando que assim não era. Desde logo, porque começámos a ter um conjunto de contactos por parte de jovens a questionar-nos sobre esta questão, já que havia um período de candidaturas, e a primeira pergunta que vos coloco é se no CNJ isso também acabou por ocorrer, havia uma grande confusão, uma série de jovens a ligar-nos a dizer então, mas o programa realmente, esta fase de candidaturas de outubro, já contempla jovens até 35 anos, já há aumento de dotação orçamental, não há, como é que a coisa funciona? E o portal da habitação abriu e continuou assim a abrir, com um aviso a dizer, atenção, porque nada do que tem vindo a público realmente tem fundamento para a situação atual. E depois fomos ainda confrontados com um conjunto de declarações contraditórias por parte dos secretários de Estado. E há pouco o Hugo falava da questão de haver tutelas diferentes para o programa, e de facto nós tínhamos o secretário de Estado adjunto e do Ambiente a dizer que no debate do Orçamento do Estado, que sim senhora, que a coisa iria surtir efeito, que o orçamento, a dotação do programa iria ser aumentada já neste Orçamento de Estado, e depois, uns meses depois, o Secretário de Estado da Juventude a dizer que não, que estava tudo na mesma, que não havia qualquer tipo de alteração. E de modo que, também para terminar um bocadinho com estas contradições e para a coisa se poder dar passos concretos, o PSD então decidiu fazer um projeto, não de resolução, mas um projeto de lei, e ir incidir apenas, e por isso é que o nosso projeto tem, como pôde verificar com certeza, como puderam verificar, menos pontos do que os restantes, um projeto de lei que visava apenas, incidia sobre os pontos onde todos os partidos desta Casa tinham publicamente assumido que estavam de acordo em que houvesse alterações. Portanto, no caso da idade e no caso da dotação orçamental. Os restantes partidos seguiram-nos, apresentaram propostas. O Partido Socialista não apresentou, à expectativa que agora neste processo de especialidade possa estar também com as propostas de alteração e entrar nesse processo. O que é importante também, porque a verdade é que da parte do PSD havia alguma expectativa de perceber o que é que o Governo quer fazer na estratégia da habitação, porque a verdade é que acabou por pôr na gaveta a estratégia do anterior Governo sem ter assumido claramente uma estratégia para este setor, e nós, na sequência disso, entrámos no processo da especialidade. E entrando no processo de especialidade, ouvimos, a primeira entidade que ouvimos foi precisamente o IRU, que nos confirmou aquilo que nós já sabíamos e que nos preocupava, com números muito exatos. A diferença é que efetivamente pôde quantificar exatamente, e disse-nos que 68% das candidaturas que cumprem todos os pressupostos ficam de fora por falta de dotação do programa. E também nos assinalou as grandes diferenças entre o anterior programa, o IAJ, e o atual, o Porta 65, e as fragilidades que isso representa para o acesso dos jovens a este tipo de apoios. E a verdade, e entrando um bocadinho nesta questão das perguntas, porque a ideia do processo da especialidade é precisamente...
Eu chamava a sua atenção para o seu tempo, está bem?
Sim, vou já terminar. É saber as vossas opiniões concretas e em que é que podemos mexer na lei para a melhorar. Na verdade é que nós vivemos uma realidade atual bastante diferente do que vivíamos há uns anos atrás, quando este programa entrou em vigor, desde logo pela pressão turística que existe atualmente, que não tem nada a ver com a anterior, há uns anos atrás, as questões ligadas ao alojamento local, o valor da renda média a disparar, e aqui já falámos que, de facto, dificilmente se encontram no mercado preços compatíveis com aquilo que são que é a moldura que o programa Porta 65 tem. E o que eu vos perguntava era, na vossa opinião, pese embora, obviamente, as propostas que aqui já na intervenção inicial foram fazendo, registrei esta questão da gestão do IPDJ e do IRU, a questão do crédito fiscal, mas o que é que se pode fazer concretamente em relação a cada uma destas medidas ou outras para que efetivamente o Porta 65 possa vencer esta situação e traduzir-se num programa mais efetivo e mais eficaz? E também já agora gostava de ouvi-lo em relação a outra questão, que é quando fala da tutela estar sobre o IRU e não no IPDJ chamar a atenção para isso. A verdade é que nos tempos que correm nós estamos a falar também de processos de descentralização e, portanto, a verdade é que é provável ou é possível que este tipo de programas pudesse sofrer um processo de descentralização também, em vez de estar centralizado no IRU, não estar também estar nos municípios. Eu também gostava de vos ouvir, já que tem esta preocupação em relação ao IPDJ poder ter aqui algum papel diferente, como é que vem a questão deste programa poder estar envolvido num processo de descentralização. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Quem é que mais quer usar da palavra? Sr. Deputado Pedro Soares, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada, Coordenadora. Queria também cumprimentar os representantes do CNJ, agradecer a vinda à Comissão, ao Grupo de Trabalho. Eu queria apenas, agradeço também as perspectivas que aqui nos trouxeram sobre o Porta 65, muitas das quais nós nos identificamos e há uma reflexão sobre esta questão. No entanto, queria dizer com toda a clareza o seguinte: nós pensamos que o Porta 65 não é o programa que enfrente e resolva o problema da oferta de habitação para os setores mais jovens da nossa sociedade. É um programa que está em curso, que apesar de tudo tem concedido apoios a alguns jovens, e o que nós colocamos em causa de imediato, e em termos imediatos, é a diminuição na prática dos apoios a partir do Porta 65 e, portanto, aquilo que nós temos colocado ao Governo, aliás já o colocámos nas negociações do Orçamento de Estado anterior, agora em vigor, é precisamente que não devia haver diminuição, pelo contrário, devia haver um aumento da dotação para o Porta 65, porque, apesar de todas as limitações do programa, ele de facto estava a apoiar alguns agregados jovens que não deviam deixar de ser apoiados. E, portanto, nós propusemos, temos vindo a propor que haja um aumento de 50% na dotação para o Porta 65, apresentámos uma iniciativa legislativa no sentido de alargamento do universo dos jovens a serem abrangidos e, portanto, dentro daquela perspectiva que foi aqui colocada, que é a partir do momento em que se alarga o universo deve-se alargar a dotação, como é óbvio, e portanto foi isso precisamente que fizemos. Não reconhecemos que não tivemos êxito nas negociações do orçamento para 2017, apesar do Governo nos ter aberto uma perspectiva positiva, acabou por não acontecer, que foi, do nosso ponto de vista, lamentável, e que vem na linha daquilo que tem vindo a acontecer nos últimos anos, que é um desinvestimento enorme na habitação, nos apoios públicos à habitação, nomeadamente em relação ao Porta 65. É preciso dizer também que um dos outros problemas que está colocado também é que, como é sabido, há um teto máximo de valores das rendas que são definidos por portaria para cada, julgo que é para cada distrito, salvo erro, conselho, é por município, e que, em alguns casos, pelo menos, esses valores estão completamente desajustados da realidade e, portanto, é mais uma pressão sobre o Porta 65 que neste momento existe e mais uma dificuldade. Agora, para além de tudo isto, o que nós consideramos, e foi bom terem trazido aqui essa reflexão, é que o Porta 65 é muito limitado em termos de apoio para a habitação dos setores mais jovens da nossa população. E, desde logo, porque ele abrange apenas um setor dos jovens que, apesar de tudo, tem um determinado nível de rendimento e de estabilidade nesse rendimento. Porque o que diz o Porta 65 é que o valor da renda não pode ser inferior a 60% do rendimento bruto, acho que é bruto, do agregado. O que, com os níveis salariais que nós sabemos que neste momento existem, sobretudo nos setores mais jovens, e e a precariedade que tem sido uma marca dos últimos anos em relação às nas relações laborais, sobretudo com os mais jovens, coloca de facto uma limitação muito grande a partes importantes dos mais jovens que começam no mercado de trabalho, que iniciam, portanto, a sua entrada no mercado de trabalho. Ou seja, o Porta 65 não consegue abordar, com apoios públicos, os jovens com menores rendimentos, os jovens de setores sociais com menores rendimentos e com mais dificuldades. Objetivamente é assim. Mesmo em relação àqueles que terão rendimentos na ordem, se nós tivermos um agregado com duas pessoas, um salário mínimo, mais ou menos, mesmo esses têm já dificuldade em aceder ao Porta 65 devido a estas limitações. O que quer dizer que é preciso ter um nível de rendimentos no agregado que é superior àquilo que nós sabemos que existe em grande medida nos setores mais jovens da nossa população, para poder aceder ao Porta 65, o que demonstra, de facto, as limitações grandes deste programa para os setores de menores rendimentos. Isto acrescido a todas as outras questões que já aqui foram colocadas, a limitação da dotação orçamental, por aí fora, que não vou repetir, que nós estamos de acordo. E, portanto, a questão que se coloca é, de facto, a necessidade de uma maior intervenção pública no sentido da oferta de habitação para a população em geral, como é óbvio, mas direcionada em particular, com programas direcionados particularmente para os setores mais jovens, que têm uma situação também ela particular no mercado da habitação. E essa é a nossa determinação. Ou seja, no ponto de vista do Bloco, nós não queremos deixar cair o Porta 65, queremos que ele seja alargado, porque apesar de tudo cumpre uma função em determinado setor dos jovens, mas achamos-o absolutamente insuficiente e o que nós estamos a defender é um aumento significativo da oferta pública de habitação, nomeadamente para os setores mais jovens. A questão foi aqui colocada em relação ao apoio via fiscal, parece-nos interessante, mas apesar de tudo ela também tem limitações precisamente nos estratos jovens de menores rendimentos, porque como sabe a fiscalidade aí não tem, ou seja, os apoios fiscais aí também são limitados por via precisamente dos rendimentos serem muito baixos e portanto vamos nessa questão manter aquilo que é uma preocupação nossa, que é a insuficiência dos apoios para os setores de menores rendimentos, eu vou já terminar, Sra. Coordenadora, os setores mais de menores rendimentos dos jovens. No nosso ponto de vista, portanto, todo este conjunto de questões podem ser contributos, podem ser coordenados. Agora, o que nós temos é que ultrapassar rapidamente a absoluta insuficiência que tem havido em termos da oferta de habitação pública. Eu acho que esse é o principal elemento. Bem, podemos discutir se é o principal, mas será certamente um elemento fundamental na regulação do mercado da habitação e, portanto, ele tem que se inverter a tendência das últimas décadas, poderia dizer, de desinvestimento, de carência na oferta de habitação pública. É preciso fazer, conjugar esforços não só da administração central, mas também das administrações locais, neste objetivo, e para isso é necessário medidas, nomeadamente um desagravamento dos limites de endividamento das autarquias locais, de modo a que possam também contribuir para uma maior oferta de habitação pública nestes setores. E, por outro lado, eu acho que é necessário não pode deixar de ser tido em conta a situação de precariedade laboral que cria dificuldades no estabelecimento de um contrato de arrendamento com alguma estabilidade e, portanto, para além das questões da oferta de habitação pública, tem que haver medidas no sentido de precaver os problemas da instabilidade laboral, nomeadamente através de um seguro, de um mecanismo que permita precisamente precaver essas situações de desemprego, de precariedade, etc., que afetam, como se sabe, os setores mais jovens. E, portanto, essa é a nossa perspectiva geral sobre as questões da habitação. Portanto, porta 65, muito bem, vamos procurar que haja aumento da dotação. Não escamoteamos os limites do programa, pelo contrário, percebemos, esses limites afetam sobretudo os setores de menores rendimentos dos jovens, para além de afetarem em geral, porque é muito limitado em si em termos de universo.
Deputado, agora já
oferta,
estamos
oferta de habitação,
tempo,
oferta de habitação pública e mecanismos que porque vejam a possibilidade, de, a precariedade nestes setores. Obrigado, Sra. Coordenadora.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, eu não sei se a Sra. Deputada Paula Santos tinha pedido a palavra, não sei quem é que pediu primeiro. Sr. Deputado. Sr. Deputado Luís Vilhena, Partido Socialista.
Muito bom dia. Aproveito para cumprimentar aqui os representantes do Conselho Nacional de Juventude. E, de facto, tenho apenas uma pergunta para vos fazer. Isto, considerando que, de facto, este programa pretende apoiar os jovens numa altura em que a sua situação financeira ainda é naturalmente frágil, porque estão a começar a trabalhar, estão a começar a organizar-se em termos individuais e, portanto, este apoio é, de facto, para fazer esse arranque de vida. Vocês colocaram aqui uma questão que é pertinente, que é se de facto, o programa tal qual como ele existe, a dotação financeira que estava para este programa não é suficiente para acolher, suportar esses apoios a todos os jovens que se candidatam, então alargando mais este espectro para os 35 anos, eventualmente, se não houver uma dotação adequada, não é? Então aqueles que precisam mais são aqueles que estão realmente no início, os realmente jovens, como fizeram, deram a entender, então ainda vão ficar mais, eventualmente, mais desprotegidos. E eu perguntava se vocês veriam, partindo desse princípio, se veriam com algum interesse que esse apoio fosse diferente para aqueles que tivessem apenas até 30 anos e depois fosse diferente para dos 30 aos 35 anos, ou seja, houvesse um apoio diferenciado para aqueles mais jovens, dentro dos jovens, para os mais jovens e para os menos jovens. Era esta a questão que estava queria pôr. Obrigado.
Senhora Deputada Paula Santos, do Partido Comunista.
Muito obrigada. Eu queria cumprimentar aqui o CNJ, os seus representantes, naturalmente também valorizar a intervenção do CNJ e a importância que tem do ponto de vista do movimento associativo juvenil, do ponto de vista também de colocar em cima da mesa as questões que preocupam e afetam os jovens no nosso país, mas também no quadro da proposta. Eu creio que um conjunto de aspectos que aqui nos trouxe levam, de facto, a uma reflexão mais profunda sobre o direito à habitação, sobre o direito dos jovens, posso colocar desta forma, à sua autonomia, à sua emancipação, que possam efetivamente ver um conjunto, terem criadas as condições para que possam, e essa é uma realidade que infelizmente temos no nosso país hoje, de que os jovens saem mais tarde da casa dos pais, com encontrar um emprego continua a ser difícil, encontrar um emprego com direitos, um emprego que seja devidamente remunerado, ou seja, valorizado a sua remuneração. E quando falamos na questão da habitação e podermos ir para um patamar, para esse patamar, concorrem efetivamente vários aspectos, ou não fosse a política de juventude, de facto nós também entendemos que ela é transversal e há aqui vários fatores que obviamente confluem para esse objetivo e para essa questão de facto de garantir o direito dos jovens e os direitos da juventude, colocando desta forma. E eu acho que esse é um debate que também temos que efetivamente fazer e ter em conta quando falamos de habitação, porque eu creio que o acesso à habitação e temos vários problemas no nosso país, de várias camadas, de vários setores, mas aqui há também um problema dentro dos mais jovens, ou dentro dos jovens, que é, de facto, o acesso à habitação continua a ser uma questão que se coloca, continua a ser uma dificuldade, e há, de facto, que encontrar uma resposta, ou encontrar... encontrar a resposta para o problema que está aqui colocado. Isto para dizer o quê? Que o PCP sempre considerou que este programa, o Porta 65 Jovem, era um programa que não respondia a este objetivo. Aliás, um programa que quando foi iniciado em 2000, creio que foi em 2007, que se viu logo que o seu alcance seria ainda menor e mais reduzido do que o anterior programa que existia, que era o Incentivo ao Arrendamento Jovem, que obviamente que não era perfeito nem pouco mais ou menos, mas que acabava por apoiar mais jovens qual que este programa apoiou. E isso viu-se logo nas primeiras candidaturas e nos primeiros concursos que ocorreram, em que de facto foram aprovadas muito poucas face àquilo que existia e em que há esta situação que ocorre hoje, em que o programa estabelece os critérios, podemos considerar que os critérios poderiam ser outros, aliás, colocou aqui uma questão que eu acho que é muito pertinente e que devemos ter em atenção, que é a realidade dos preços que hoje existem para arrendamento, não é? E que muitas das vezes, aliás, isto é muito sentido até em Lisboa, que estão desfasados até daqueles que estão nas tabelas para se encontrar nos critérios, mas a questão é, poderemos alterar esses critérios, mas quem os cumpra, ou os critérios que estão estabelecidos, porque eu acho que esta é uma das maiores injustiças deste programa, não sendo este naturalmente o programa para responder às questões que se colocam, mas é sobre ele que estamos a intervir neste momento, e aquilo que nós pretendemos, ou pelo menos foi nesse espírito que o PCP apresentou esta iniciativa, é, não estando longe de responder, como é que nós podemos intervir para que possa ser reforçado e que possa abranger mais jovens. Foi nesta lógica que apresentámos esta proposta. Mas, como estava a dizer, uma das grandes injustiças que nós consideramos que existe é jovens que cumprem os critérios que hoje estão estabelecidos, que foram estabelecidos por quem criou o programa, mas que cumprem os critérios e que ficam excluídos. Eu creio que isto não faz nenhum sentido, não é? Aliás, os dados que o Iru nos deu na semana passada, que já foram aqui referem, ou seja, mais de 50%, como disse, de facto mais de 50% das candidaturas dos jovens ficam de fora. Nós consideramos que há condições para, no quadro do instrumento que hoje existe e de forma a dar uma resposta até num curto espaço de tempo, ou seja, que a resposta possa ser alargada num curto espaço de tempo, consideramos que ele pode de facto ser alargado por vários caminhos. E efetivamente houve a questão do aumento da idade. Registamos aqui as preocupações que coloca relativamente a esta matéria. Propusemos também que fosse alargado o período de atribuição do apoio, que o apoio fosse testável ao longo de todos os anos da sua atribuição, mas eu creio que a grande questão que aqui se coloca e significativa e que poderia de facto garantir maior justiça relativamente a estas questões é, definindo os critérios, são estes. Quem cumpre estes critérios deve efetivamente ter o apoio. Pois, obviamente, que temos que olhar também para os critérios, mas cumprindo os critérios, não devia de ser sujeito, efetivamente, a um concurso e deveria ter esse apoio. Nós consideramos que, a partir daqui, o programa, de facto, poderia ser bem mais abrangente, não sendo a resposta ideal, reitero, e para terminar, não sendo a resposta ideal, não sendo a resposta, de facto, que se coloca face às questões que foram aqui referidas e que também reitero, que creio que esse é um debate que temos, de facto, também dar passos nesse sentido. Mas permitia num espaço mais curto, efetivamente abranger mais jovens, quer seja em família, quer seja individualmente ou em coabitação, consoante a opção de cada um, mas permitiria, de facto, apoiar mais jovens neste que é o objetivo, de facto, do acesso à habitação e de apoiar esta autonomização por parte dos jovens. E é daí, ou seja, a questão que eu deixava, compreendendo a questão de fundo que colocou, que é, mas perante aquilo que está em cima da mesa neste momento, onde é que se poderia intervir numa perspectiva de irmos dando passos, de facto, para alcançar esse objetivo que aqui coloco, em que nós consideramos, de facto, que é toda a justiça.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Foi democraticamente o mesmo tempo para toda a gente, exceto para o PS, que usou um bocadinho menos. Eu completo, se o deputado Luís Liano não se importa. Corroborando o que foi aqui dito, também partilho desta convicção que o programa é insuficiente, que a dotação é insuficiente. Há uma questão adicional que eu não vi ninguém levantar, que eu tentei levantar relativamente ao Sr. Presidente Iru, mas ele não foi lá. Foi um bocadinho abordada pelo Sr. Deputado do PSD, que é até que ponto é que os valores das rendas que estão estabelecidos no programa são realistas, e se vocês têm alguma notícia de que as pessoas não se conseguem candidatar porque não conseguem no sítio onde querem uma renda dentro dos valores que estão previstos no programa, esta era uma primeira questão. Uma segunda questão que me tem sido suscitada muitas vezes, mas não foi ainda apresentada aqui, há quem critique este modelo de apoio, porque ao dar um subsídio para pagar uma renda, na prática, contribuem diretamente para o aumento de rendas, porque o proprietário já sabe que a renda é subsidiada e, portanto, pode ir sempre pedindo um bocadinho mais, porque há de arranjar sempre quem vá lá, e esta é uma questão que também convém ser refletida e é uma das outras fragilidades do programa. Mas o programa existe e apoia a gente e é importante que não se deixe de ter um apoio rápido e imediato, embora possa haver outras soluções. Acho que podemos analisar essa questão do crédito fiscal, com certeza, mas há uma última questão que eu queria levantar, que é esta. Eu sempre pensei que o problema da emancipação dos jovens está relacionado com uma espécie de trinómio, emprego, e antes do emprego, estudos, emprego e habitação. Quer dizer, estas três coisas são fundamentais para a emancipação dos jovens. E estranho que na maior parte das vezes que aparecem estatísticas, estudos, análises, é sempre os estudos e o emprego e não falam da habitação. É uma ausência sistemática. E ainda esta semana, há pouco tempo, foi distribuído uma coisa do Pordata, um livrinho do Pordata com estatísticas sobre a juventude, não havia nada sobre habitação, nem uma palavra. E eu acho que há aqui uma lacuna grave, porque de facto, se o problema é um problema de emancipação, é um problema de construírem a sua vida com independência, com o mínimo de independência em relação à família ou seja o que for, a questão da habitação é essencial, não se pode omitir, portanto gostava de ter a vossa reação sobre isso. E de vos dizer que isto tem outras implicações que aparecem muitas vezes conversadas, mas por outra via, é que se não houver condições para a emancipação dos jovens, também não há condições para nós começarmos a inverter a demografia do país, independentemente do direito que os jovens, como todos os portugueses, têm a ter acesso ao emprego, à habitação, a tudo mais. A demografia atual do país é negativa para o seu futuro, não é sustentável, como toda a gente nos diz. E, portanto, uma das coisas mais importantes, para se queremos inverter essa situação, é concentrarmos naquela camada da população de que depende do futuro do país, que neste momento é a camada jovem, obviamente, porque é aquela que pode lançar as bases para o futuro e inverter este estado de coisas. Sem habitação isso é impossível. Portanto, onde eu queria chegar, e vou já terminar, é que me parece que é muito importante que façam ouvir a vossa voz sobre as questões da habitação para os jovens, e ela é pouco ouvida na generalidade das instâncias nessa específica matéria. É muito ouvida noutras e é pouco nessa. E também dizer-vos que daquilo que eu sei de política de juventude não sei nada, mas de política de habitação sei alguma coisa. Daquilo que eu sei de política de habitação, a questão da habitação é sempre mais aguda para os últimos a chegar. E essa é uma das razões pelas quais é a camada jovem que está em grandes dificuldades, porque os últimos, os que já cá estavam, já cá estão. É um bocado como o mercado de emprego, quer dizer, quem já lá estava, se não for posto fora, já lá está. Quem vem de novo é que não tem espaço. E é este problema que nós temos que de facto, inverter e criar respostas, em que o Porta 65 pode ser uma peça, mas não deve ser a única, nem esgota. as respostas têm que ser dadas. Concordo com o Sr. Deputado Pedro Soares quando ele diz que é preciso mais habitação pública. E, Sr. Deputado Pedro Soares, mais habitação pública e mais regulação do mercado de habitação. O que não tem havido é nenhuma regulação do mercado de habitação. Eu julgo que já dei aqui estes números para os outros senhores deputados, mas não para o CNJ, desde 1987 até 2011, 68,2% do investimento público em habitação foi para juros bonificados, 14,6% para apoios ao arrendamento, 8,4% para apoios ao arrendamento, 14,3% para realojamento e 2,1% para promoção direta. Portanto, os apoios ao arrendamento estão em terceiro lugar, muito abaixo dos apoios que foram dados para compra de casa e depois os resultados estão à vista. Muito obrigado.
Senhora Coordenadora, desculpe, eu só queria pedir uma coisa já antes de que falassem. Se pudessem também, na reflexão que vão fazer, se pudessem aprofundar um pouco a questão que colocaram sobre as devoluções em sede de IRS, seria interessante. Muito
obrigado. A solução do crédito fiscal?
Sim, sim.
Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Coordenadora, mais uma vez, e deixe-me começar por acompanhar na falta de dados, aliás, o retrato dos jovens que foi distribuído foi um trabalho conjunto da Pordata e do Conselho Nacional de Juventude, e várias vezes, não só na habitação como noutras, por exemplo, na abstenção dos jovens, tivemos a dificuldade de não existirem dados, de não haver essa recolha de dados, e, portanto, estamos esperançosos que este tenha sido um pontapé de saída para se começarem a recolher mais algumas coisas que fazem muita falta, especialmente na habitação. Eu vou tentar ir respondendo aqui algumas questões, se calhar seguir aqui a ordem. O Sr. Deputado Bruno Coimbra perguntou-me, em primeiro lugar, a respeito das notícias que foram veiculadas sobre o alargamento até aos 35 anos de idade do Porta 65. Nós também, de facto, recebemos alguns telefonemas e alguns e-mails e algumas mensagens e por aí fora a perguntar, mas afinal, em que ponto de situação é que estamos? O IRU informou todas essas pessoas de que isso não era matéria de deliberação do Governo, mas que tinha sido uma coisa veiculada nas notícias e que, portanto, era assim que devia ser tratada, e não mais que isso. Portanto, todos estes jovens receberam esta informação, até porque a plataforma eletrónica não dava para escolher 32 ou 33 ou 34. Portanto, isso nós também recebemos. Quanto à descentralização, quanto ao que se pode fazer, e são de facto 68%, eu tinha retido que era mais de metade, mas é bem mais de metade, são 68% dos jovens que não são apoiados, e isso deve-nos sempre fazer refletir no momento em que estes 68% dos candidatos não são apoiados, só dos candidatos. Portanto, já temos estes jovens todos a candidatar-se, ainda vamos querer alargar, se a nossa prioridade for alargar a elegibilidade, ainda muito pior será, e certamente não será resolvido com um aumento de 6 milhões de euros no orçamento. Acho que tem que ser um esforço muito maior, que pode eventualmente dar até num esforço do que me perguntou por final, que foi sobre isto que eu disse de testar aqui algum modelo de apoio aos jovens para o arrendamento por via do IRS. Mas antes disso, queria falar um bocadinho da descentralização. Nós achamos que os municípios têm uma enorme responsabilidade na habitação. Aliás, de município para município vai-se vendo o tal aspecto que o programa não cobre, que é a disparidade de preços do arrendamento de município para município. Nós achamos que têm muita responsabilidade os municípios nesse domínio, mas achamos que deve ser uma responsabilidade complementar. Acho que o Estado, quando olha para um jovem, deve ajudá-lo ao longo do seu percurso, entre os 15 e os 30 anos, em Portugal, e deve ajudá-lo numa fase final no emprego e na habitação, e portanto deve haver da parte do Estado um apoio, deve haver da parte do município algum apoio complementar, seja a regular os preços, seja a apoiar diretamente também os seus jovens. Enfim, nós acreditamos que a descentralização do programa deve ser também uma de responsabilidades partilhadas e complementares. Do IRS, e aproveitando também para responder ao Sr. Deputado Pedro Soares, pensámos propositadamente em crédito fiscal, porque funcionaria quase como Ou seja, nos baixos salários que referia, produzia quase um reembolso do IRS. Por isso um crédito fiscal e por isso não uma dedução à coleta. Ou seja, não seria deduzido o IRS, mas criava um reembolso de IRS no final. Previmos também, claro que nos lembramos de todos os jovens, aliás, dos jovens que têm contratos precários que todos sabemos. Há jovens, por exemplo, se for considerado, como é considerado pelo programa, o último ano de salários, e se for, por exemplo, um jovem que faça um estágio profissional em Lisboa pelos 600 e poucos euros, se lhe for considerado e que possa vir a ter um vínculo contratual até efetivo, que vá para os 1.000, 1.200, no ano seguinte, se lhe for considerado o salário do ano anterior, não consegue encontrar uma renda para a qual possa ser apoiado em Lisboa exatamente pela taxa de esforço que o programa prevê. Ou seja, continuava, mesmo já tendo condições para isso, continuava a ter que ir procurar uma casa por 400 euros em Lisboa, que não aconteceria, como não acontecerá no Porto, ou aliás, como só acontecerá em algumas zonas do país. E, portanto, o aumento do Porta 65 em termos de dotação, eu creio que todos conseguimos concordar de que teria de ser um grande aumento para fazer face às necessidades, especialmente quando se vê que todos os partidos acordam que ele tem que ser alargado até aos 35 anos. E por isso é que tudo isto nos levou a refletir sobre se não há uma forma melhor de chegar a apoiar todos os jovens até com ganhos de escala e de eficiência no sistema. Se nós queremos apoiar todos os jovens no seu acesso à habitação, no seu acesso à emancipação, por que não então dar-lhes benefícios fiscais ou criar-lhes um crédito fiscal no que de facto gastam em renda para estarem a trabalhar num sítio qualquer, para terem a sua casa, para terem a sua própria habitação, por que não? Porque não chegar a todos em função também do que gastam. E aí não temos quase que ter todas estas regras, que hoje são regras que nós colocamos no Porta 65 para pôr pessoas de fora e não para colocar pessoas dentro do programa a ser apoiadas. O Porta 65 é isto. É mais um programa, como eu dizia há pouco, a que os jovens são candidatos, a que 68% dos jovens candidatos não são apoiados. Ou seja, e se nós vamos alargar isto até aos 35 anos, vamos ter ainda mais pessoas, e eu queria dizer, aliás, o Sr. Deputado Luís Vilhena perguntou-me isso, o Conselho Nacional de Juventude defende para os jovens exatamente o mesmo que defende para as pessoas, e portanto não queremos de modo nenhum dizer que as pessoas com mais de 30 anos que não devem ser apoiadas para terem casa própria, no caso entre os 30 e os 35. O que nós queremos, em primeira instância, é apoiar os jovens, e esses são até aos 30, e 68% desses não conseguiram apoio, e essa deve ser a nossa prioridade. Vemos com bons olhos que existam um apoio para pessoas dos 30 aos 35, ou dos 35 aos 40 a seguir, ou dos 40 aos 45. Enfim, a idade vai esticando, a idade é um número, como nós costumamos dizer. E, portanto, não vemos com maus olhos nenhum apoio que possa vir a ser dado. Agora, tem que haver uma majoração positiva para quem é jovem. E isso é o que tem faltado, a nosso ver, nas políticas de habitação, e é isso que o Porta 65 não está a dar resposta praticamente nenhuma. Aliás, a cada ano que passa, dará menos, porque, aliás, se nós fizermos cortes orçamentais de um ano para o outro, vamos sempre ter de considerar de que estamos a fazer cortes para 3 anos, ou cortes para 5, se aumentarmos o programa para 5 anos. E, portanto, não era muito mais fácil nós termos um apoio misto em que há um primeiro ano em que quem não tem liquidez, porque, e não vale a pena estarmos a falar de impostos para quem ainda não recebe o dinheiro, portanto, para um jovem que não tenha ainda a liquidez necessária para conseguir pagar a sua renda de casa, haver uma ajuda a esse jovem, um subsídio, e aí sim um subsídio, e depois, feitas as contas de IRS, e o jovem entrando também, começando a fazer o seu percurso de autonomização, começar a ter um crédito fiscal em IRS e deixar de ter o subsídio do primeiro ano ou de lançamento para conseguir durante um ano pagar a sua própria renda e depois ir buscar então o crédito fiscal em IRS. Honestamente, não sei quanto é que isso poderia custar ao Estado, não sei quais são as implicações orçamentais, mas se vamos discutir uma forma de o Porta 65 apoiar estes 68% de jovens que não apoiou, mais os que se poderão candidatar dos 30 aos 35, eu não sei se andará muito longe do que termos uma forma equilibrada de apoiar os que têm melhores salários, os que têm piores salários, os que estão em melhores condições e os que estão em piores condições, os que estão em cidades mais caras e os que estão em cidades menos caras e os que têm mais facilidade em aceder à habitação ou não. Em Lisboa, por exemplo, aceder a uma renda baixa que possa estar coberta pelo programa, pelo Porta 65, implicará de certeza que o jovem se tenha de deslocar muitas horas para chegar ao sítio onde vai trabalhar e, portanto, estamos ainda a criar dificuldades adicionais. Novamente, isto poderia ter muitos ganhos de escala. Eu não sei se o Presidente do Iru trouxe esses dados, mas eu li que trouxe uma série de dificuldades em analisar candidaturas, em perceber se com a autoridade tributária essa casa está registada, se não está, enfim.
O que o Presidente Iru trouxe e fará parte do nosso relatório de avaliação das audições foi os impactos financeiros das propostas em concreto que estão em cima da mesa. Portanto, quanto é que representaria, precisa ser necessário mais para cobrir mais gente, quanto é que seria necessário mais para ir até aos 35 anos, quanto é que seria necessário mais para as majorações por deficiência ou por ter filhos a cargo e quanto é que seria necessário mais para ser para toda a gente e não haver concurso. Portanto, temos esses números. E isto vai sempre multiplicando. Chegava aos 100 e tal milhões.
Pois, lá está. Chegando aos 100 e tal milhões, não sei se não seria mais equilibrado da parte do Estado, da nossa parte, enquanto sociedade civil, enquanto Assembleia da República, refletir sobre um modelo que possa apoiar todos estes jovens através da autoridade tributária. Portanto, já têm os seus próprios sistemas de fiscalização, os seus próprios sistemas de reconhecimento. Hoje já é tudo informatizado, portanto, basta o sistema perceber se tem ou não um jovem à frente e dar-lhe esse crédito e, portanto, seria muito mais fácil. Eu não sei que percentagem poderia propor que pudesse corresponder a este orçamento que está a ser previsto, mas lá está. Não adianta nós estarmos a veicular nas notícias ou nos jornais ou até aqui para quem possa estar a ver-nos de que vamos alargar a elegibilidade de um programa que apoia o arrendamento e depois isso não se traduza na vida das pessoas. Isso não vai ter tradução real, só vamos criar ainda mais descontentamento nos jovens portugueses e na sociedade em geral. E eu acho que era muito positivo começar a perceber de que forma é que podemos apoiar todos estes 68% que não tiveram o apoio e todos os que estão fora, que eu lembrava há bocado. Uma pessoa que venha, que vá trabalhar com um estágio profissional, de certeza, numa grande cidade, de certeza que vai partilhar casa. Hoje é impossível não partilhar casa com um colega ou com alguém, quer dizer. E essa pessoa, ou isto é um agregado familiar, ou essa pessoa estará automaticamente fora do programa. Portanto, estes jovens todos nem sequer...
Mas habitação.
Permite
de jovens. Não ligados por nossos familiares.
Nós não conseguimos ter essa certeza, por exemplo, nós...
Permite essa possibilidade.
Para mais de duas pessoas?
Agora não sou capaz de dizer, mas o programa prevê três possibilidades, portanto, ou isolados, ou família, ou em coabitação com outros jovens. Portanto, enfim,
eu tenho a impressão do que nos tem chegado, ou seja, de partilha de casas, por exemplo, de 4, 5 pessoas, de se é ou não... Se é ou não possível, porque isso acontece, tem-nos chegado...
Não tem número, permite coabitação, mas não diz quantos.
Ok. Mas enfim, esses e especialmente os que têm a taxa de esforço muito elevada, ou seja, nestas cidades, em grande parte das cidades, nós não conseguimos ter salários que possam estar de acordo com as rendas praticadas. E portanto não são só os que... são elegíveis e não conseguem o apoio, são também os que nem sequer se conseguem candidatar. Portanto, se me for permitido deixar um desafio, era este, de refletir sobre se o apoio que o Estado deve dar aos jovens para a habitação, se deve ser um programa autónomo com uma dotação orçamental autónoma que analise candidaturas de jovens ao programa e que faça toda essa seriação, ou se pode utilizar sistemas que o Estado já tem para o fazer.
Ou uma solução mista, que você também falou.
Ou misto, porque, de facto, se formos utilizar o IRS, isso significaria que um ano depois a pessoa poderia estar a receber esse reembolso e pode, à partida, não ter liquidez suficiente para começar a viver no sítio onde deseja ou onde precisa. E, portanto, um misto seria um ano haver um subsídio para o jovem conseguir começar e depois haver, até aos 30 anos, até completar os seus 30 anos, haver um benefício fiscal.
Senhores deputados, creio que a audição está concluída. Este desafio, aliás, cumpre o objetivo de ouvir um Conselho Nacional de Juventude. Se não nos viessem cá desafiar, a gente não acreditava que vocês eram um Conselho Nacional de Juventude. É o vosso papel, é desafiarem-nos e provocarem-nos com ideias novas que não tinham sido ainda exploradas por aqui deste lado. Eu depois terei que falar agora com os meus colegas para vermos se querem que eu peça simulações relativamente a esta hipótese de solução para a gente ter em presença antes de procedermos a avançarmos mais na legislação, mas penso que poderia valer a pena explorar um bocadinho este caminho, pelo menos pedirmos algumas simulações e percebermos quanto é que isto, o que é que isto poderia significar. A ideia está trazida, mas precisamos agora também de confrontar com o real. E, portanto, pela nossa parte, creio que é tudo. Muito obrigada pela vossa presença, bom trabalho e obrigada pelo desafio que nos deixaram.